e o que fica desta terça-feira. A primeira vez, Nuno Rodrigues, que um ex-primeiro-ministro faz queixa contra o Estado português.
A poucas horas de começar a ser julgado na Operação Marquês, José Sócrates explicou ao início da tarde os motivos que o levaram a avançar para um tribunal europeu contra o Estado português. O antigo primeiro-ministro entregou uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relacionada com a forma como o processo tem caminhado na justiça portuguesa. Queixa-se no essencial de três motivos. Por um lado, o que apelidou de lapso de escrita, que terá contribuído para ressuscitar o processo no ano passado. Ainda a questão já conhecida da escolha dos juízes e também o princípio da presunção de inocência que, segundo o antigo primeiro-ministro, terá faltado durante os 14 anos deste processo. Recebemos, no que fica deste dia, o advogado Miguel Matias para nos ajudar a perceber o que está em causa. Doutor Miguel Matias, obrigado por estar connosco no que fica, no programa da tarde da Antena 1. Eu começava por perguntar-lhe se, por um lado, algum destes argumentos é novo e, por outro, se eles já foram ou não avaliados, fiscalizados internamente pela justiça portuguesa nas várias instâncias?
Boa tarde mais uma vez. Eu vou começar dizendo-vos uma coisa que já disse noutra sede ou noutro fórum. Há uns anos havia um conjunto de imagens, de quadros da vida judiciária, portanto, coisas engraçadas, jocosas entre advogados e magistrados. Eu lembro-me de uma, nunca mais me esqueci, que em francês dizia «Le dernier recours quand la défense s'y va malade», isto é, o último recurso quando a defesa vai mal. E então o desenho era o advogado a desmaiar na sala de audiências. E este recurso, portanto, esta instância do engenheiro José Sócrates, parece-me exatamente isso. O último recurso é o desmaio. Só que o desmaio do engenheiro José Sócrates não produz efeito nenhum no processo penal pelo qual está a ser julgado. Ele intentou uma ação por eventuais questões formais, lapsos de escrita, escolha de juízes, aí o princípio de juiz natural e a presunção de inocência, não sei onde é que isto cai. Já foram apreciadas algumas destas questões, condição fundamental para a admissibilidade da queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é precisamente ter-se esgotado o recurso às instâncias nacionais, não sei se escutou, é uma questão que agora o Tribunal vai apreciar, se vai receber o recurso ou não, será contra o Estado português. Portanto, não me parece aqui que, nomeadamente esta última presunção de inocência, permita-me dizer-lhe o seguinte, quem violou o princípio da presunção da sua inocência foi o engenheiro José Sócrates. O engenheiro José Sócrates tem-se assumido como culpado de todos os factos. Porquê? Porque quem é inocente quer é tirar o label do arguido de cima de si, quer ser julgado logo, quer andar depressa para que isto saia, para reparar a sua imagem e a sua dignidade. Não, o engenheiro José Sócrates quer ganhar na secretaria. Uhum. Portanto, recorre a tudo, faz recursos infindáveis, não sei onde é que ele vai ganhar, buscar dinheiro para isto, deve certamente para o amigo, uhum. Tem andado a esgotar. A culpa deste processo estar tão demorado é dele, exclusivamente. A lei
nós conseguimos, Dr. Miguel Matias, ter uma ideia de quanto é que custa, quais são os custos de entregar uma queixa deste género ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem?
Eu penso que esta entrega da queixa é gratuita.
Uhum. Depois há a contratação de
contratação
advogados.
De um colega que já contratou um advogado belga, claro que sim. Não há advogados portugueses capazes, certamente todos não conseguem, não é?
Uhum. Deixa-me questioná-lo sobre o seguinte, há pouco já fez uma referência a isso. Esta queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode de alguma forma vir a interferir com o processo da Operação Marquês e com o julgamento da Operação Marquês?
Não. Como eu acabei de dizer há pouco, são entidades distintas. O processo penal que corre é contra o engenheiro José Sócrates, não contra o primeiro-ministro, nada disso, contra o engenheiro José Sócrates, cidadão português. A queixa-crime que o mesmo intenta é contra o Estado português por, eventualmente, ter permitido lapsos de escrita, escolha de juízes e violado a escolha de juízes e a presunção de inocência. Não podemos esquecermos também de uma coisa. A justiça que o engenheiro José Sócrates não acredita é uma justiça que é feita não pelos magistrados nem pelos advogados, os operadores, mas pelos políticos. Eles é que fazem as leis que nós interpretamos e aplicamos. Uhum. Portanto, não podemos escudar-nos nisso, na justiça. Escudemos naquilo que são as falhas e as escolhas. Repara, as escolhas dos políticos são feitas em função daquilo que dá voto. Uhum. Neste momento surgiu um caso assim assado, a população indigna-se, toca lá a mudar a lei. Percebe?
O senhor há pouco fazia referência aos muitos recursos que a defesa de José Sócrates foi apresentando ao longo destes anos, mas numa outra versão e num outro olhar, isso significa também que o sistema permite que esses recursos sejam apresentados.
Meu caro, quem faz a lei são os políticos. Claro que a lei permite que os recursos sejam apresentados. Portanto, não há nenhum expediente ilegal ou contra legem utilizado pelo engenheiro José Sócrates. Portanto, mais uma vez, olhemos para a classe política. Portanto, e é isso que devemos fazer. Eu lembro-me de há uns anos, era vice-presidente da Ordem dos Advogados Portugueses, e em resposta ao pedido do Sr. Presidente da República, participei em conjunto com outros intervenientes, magistrados judiciais, procuradores, funcionários judiciais, conservadores, notários, polícias, na elaboração daquilo que foi um pacto para a justiça. Participei na área criminal. Uhum. Nós entregámos o nosso trabalho, que era relevante, ao Sr. Presidente da República, que terá entregue ao Governo. Até hoje, nenhum governo que passou por o nosso país olhou para esse memorando, vá lá, esse conjunto de pareceres, de ideias. Ninguém olhou. Certamente estará na sala do chefe de gabinete do seu primeiro-ministro, juntamente com as notas que foram apreendidas.
Há demasiadas portas de recurso abertas no sistema português?
Há muitas. Atenção, nós temos que ter em atenção uma coisa muito importante, que são a proteção dos direitos fundamentais, como é óbvio. Mas a partir daí, abre-se um leque infindável e gigantesco. Portanto, é preciso ponderação entre aquilo que são direitos fundamentais e aquilo que são direitos do exercício efetivo da justiça.
Dr. Miguel Matias, antes de terminarmos a nossa conversa, gostava de colocar-lhe uma questão mais prática. Isto, se não tivermos nenhuma surpresa, teremos o julgamento da Operação Marquês a arrancar depois de amanhã, quinta-feira. José Sócrates é obrigado a apresentar-se em tribunal?
É obrigado a apresentar-se em tribunal e a falta do arguído é causa de adiamento. Portanto, como será a primeira marcação, o que acontece é que, faltando o arguído, não se realiza a audiência e o tribunal notifica o arguído para uma nova data, se já não tiver sido marcada a nova data. A partir daí, o arguído, se faltar mais vezes, é notificado com cominação, pagamento de custo numa coima, etc. Continuando, o arguído pode ser detido para presença em tribunal. Portanto, eu não acredito que o julgamento comece amanhã. É amanhã, não é? Amanhã.
Quinta-feira. Não acredita? Porque?
Não. Não acredito, porque basta o engenheiro José Sócrates faltar.
E, portanto, o julgamento já não começa.
Claro. Claro que sim. É o meu vaticínio.
Dr. Miguel Matias, obrigado pela reflexão que aqui deixou.
É sempre um prazer. Um obrigado.
Nós é que agradecemos. Obrigado pela análise e pelos esclarecimentos no que fica deste dia no programa da tarde.